בעזרת השם, דף י"ט, תדוש ברבת, לא פרסום בימים, זו נבודה, שלום עליכם, עתודו, סתמוס דף י"ט, נסימון דניה, ולא נברך את הקופסים. דינו זו נוסעים לשנם קונסייטו, כי הפרסום לא פעוד שפזה אוגו נוסעו תכנו, נוסעו פרפרידאג' כי קאוז הדנוס, האוטרה פרסוע, הפרפרידאג' דו ויזינו פרזמפו. E a Mishnah diz que, digamos, Reuven e Shimon são vizinhos, e Shimon tem um buraco no campo dele, e Reuven não pode fazer nevrechet akosim. Era um buraco que se usava para lavar roupa. Então, ele tem que afastar esse buraco 3 tfachim, 30 centímetros da parede do buraco de Shimon. Então, fala Amarav Nachman, Amarav Avavó, fala o sábio. Isso que a Mishnah diz, os 3 tfachim, 30 centímetros é suficiente, é só se de um buraco que se deixa a roupa de molho lá. A água não é espirrada para fora, então é suficiente os 3 tfachim. Avamianadian arbaamot. Porém, se é um buraco que se lava a roupa esfregando, a água é espirrada, é necessário afastar 4 amot, 2 metros no mínimo, para que a água não prejudique o buraco do shimon. Também vamos falar a breta também, nevrech da kofsin arba amot. A breta menciona essa lei dos 4 amot, dos 2 metros. Vehan antna shlosha tfachim, a nossa Mishnah só diz 3 tfachim, 30 centímetros é suficiente. E a lavshmina que de Rav Nachman, então se vê como Rav Nachman. Temos 2 tipos de nevrech da kofsin. Quando se deixa a roupa lá de molho, é suficiente 3 tfachim. Quando se vai esfregar a roupa, é necessário no mínimo 2 metros. Veika de Rame leumirmi. E tem aqueles que estudaram a mesma sugiá, porém começando com uma contradição entre a Mishnah e a Braita. Tná, na nossa Mishnah diz, Nivrechet akofsin shlusha tfachim. Nossa Mishnah fala aqui, é suficiente afastar Nivrechet akofsin 3 tfachim. Veatane arba amot, porém a Braita diz 4 amot, 2 metros. Amarav Nachman, amarav Bravu, alukasha kami, machitsan kami na nadian. Aí viu Rav Nachman, no dia Bravu, responder. E cada caso é um caso. Como a gente viu, Rav Chia, Berei, Rav Avi, Amatne, Labedia. O sábio ensinou assim a Braita claramente, transmitindo também essa parte de Rav Nachman. Ela em que ele rique misfata machmesan lekoto shloshat fachim. A Braita menciona os 4 amot com relação a esse buraco que se esfrega a roupa. E diz claramente, conforme esse sábio, que no caso que a roupa vai ficar lá de molho, é suficiente 3 fachim. Vesad besit. E a Mishnah diz mais, ou seja, quando o Reuven vai cavar o buraco lá, perto do buraco de Shimon, tem que afastar 3 tfachim. Mas a Mishnah também menciona lá o cal. A questão é qual é a lei. O que a Mishnah veio dizer? E vai perguntar aos sábios, Vesad besitnan, odima ou sad besitnan. A Mishnah veio acrescentar uma outra condição. Reuven tem que afastar o buraco dele 3 tfachim da parede do buraco de Shimon e também revestir o buraco com cal, para que a água desse buraco que Reuven cavou, eles cavavam os buracos para encher de água, para irrigar os campos, para essa água não ser absorvida na terra e chegar a causar algum dano ao buraco de Shimon, tem que colocar cal. Será que as duas coisas são necessárias? Ou será que a Mishnah veio dizer uma outra solução? Se Reuven não quer afastar os 3 tfachim, ele reveste o buraco dele com cal. E se Reuven não quer colocar o cal, então ele pode afastar os 3 tfachim. Será que é isso que a Mishnah veio dizer? Fala, pshita de vesad besit nan. Fala, mas temos que dizer que as duas coisas são necessárias. Também que Reuven afaste os 3 tfachim e também revista o buraco dele com cal. Por quê? Deisa kadatach de isad besit nan. Porque se é ou isso ou aquilo, em que nervino venitnino. Fala, mas se assim a Mishnah deveria falar uma lei só, incluindo as duas leis que a Mishnah diferencia. Ou seja, a Mishnah menciona primeiro essa lei do buraco de Reuven sendo afastado do buraco de Shimon. E menciona a lei do cal. Em seguida, a Mishnah menciona uma segunda lei. Reuven tem certas substâncias que a gente vai ver na sequência melhor. Ele tem que afastar essas substâncias do muro de Shimon. São substâncias que reagem com o calor e expelem gases que prejudicam o barro do muro. E lá, fala a lei é que ou Reuven afasta 3 tfachim, ou ele reveste o muro de Shimon com cal. Uma das coisas é suficiente já. Então, fala Mará, se também na primeira lei da Mishnah, no caso dos 2 buracos, é ou afastar 3 tfachim ou revestir com cal, então a Mishnah poderia falar uma lei só, incluindo os 2 casos. E a Mishnah diferencia, então conclui aqui a Gemará, nesse momento, que no primeiro caso da Mishnah, dos dois buracos, ele é necessário também afastar três tefachim, também revestir com calma. No segundo caso, ele é diferente, no caso do muro, ou Reuven afasta as substâncias três tefachim, ou reveste com calma o muro. Mas não tem prova. Dilma, Mishum de Lodame, a Ezeca, a Ezeca. Talvez a Mishnah diferencie entre duas leis, porque se tratam de dois tipos de danos diferentes. Reish Ezeca de Mituna, Sef Ezeca de Avla. Primeiro caso é o danos causados pela escavação do buraco. O impacto da escavação prejudica o buraco de Shimon, então afasta. E se alguém vai encher esse buraco de água, a matuna, essa umidade pode prejudicar o buraco de Shimon. Então, isso é uma situação de dano. Na sequência, no caso seguinte, é um outro tipo de dano. Danos causados pelos gases que essas substâncias expelem, que prejudicam o barro do muro. Então, por isso, talvez a mexa diferente de dois casos, porque são dois tipos de danos diferentes. Não tem nenhuma prova para a nossa questão do cal. Fala uma tacha, uma outra tentativa de prova. Rabi Dalmer fala, Bidana Braita. Sela babe adain, zeho ferboro mikan, zeho ferboro mikan, ze marachi shoshat fachim vesad besid, ze marachi shoshat fachim vesad besid. Um caso que a gente viu faz alguns da P. Entre o campo de Reuven e o campo de Shimon, tinha uma faixa de pedras que se esfarelam. É um solo bem fraco. E Reuven quer cavar um buraco, por exemplo, tem que afastar o buraco que ele vai cavar três tefachim da fronteira. E também tem que revestir esse buraco com cal. As duas coisas são necessárias, fala Rabi Yudá. Tama de babe adai. Parece da Braita que é só porque essa faixa entre os campos é com esse solo fraco. E a água vai ser absorvida se não colocarem cal lá no buraco. Alô babe adai. Lô, parece que se é um solo normal entre os campos, não é necessário que ele também afaste três tefachim para cavar o buraco e também revista o buraco com cal. Então seria uma prova para a nossa questão. Uma das coisas já é suficiente. Falando não tem prova. O Adinda Afagav de Lubab Eadaim na Mesad Besid, o Bab Eadaim Itzrihalei. Não tem nenhuma prova. Pode ser que no caso de um solo normal também é necessário que afaste três tefachim e coloque o cal. O que a Bíblia veio dizer na Breda é que, num caso que o solo é fraco, é suficiente que ele afaste três tefachim e revista o buraco com cal. Saga da Tachamina poderia pensar diferente, que Badeba Beadem, Libaira Fratfim, poderia pensar que, mesmo que esse solo é fraco, se esfarela, ele teria que afastar o buraco dele mais do que três tefachim. Kamashban, fala a Bíblia que não é suficiente três tefachim. Não tem prova para nossa questão, ficamos na dúvida. Continuamos. Marrequine Tagev, Betazefer, Betamelach, Betaslaim. A segunda lei da Mishnah, no caso do muro. Reuven, ele tem lá restos de azeitonas depois da prensa, depois que o azeite foi extraído, ou esterco animal, ou sal, ou cal, ou pedras que serve para acender fogo. Ele tem que afastar essas coisas, três tefachim do muro de Shimon, ou ele cobre o muro com cal. Porque essas substâncias reagem com calor, esperam gases que prejudicam o barro do muro, como a gente falou. Tnanatu tem a Mishnah no estado de Shabbat. Bame tomnin ou bame entomnin. Em relação à lei da Atmaná. Naquela época não tinha plata de Shabbat. Então a pessoa cozinhava na véspera do Shabbat e queria que a comida continuasse quente para a refeição. Então ele fazia Atmaná. Ele cobria essa panela, abafava a panela com materiais para manter o calor. Fala a Mishnah que tem coisas que é permitido fazer essa Atmaná, tem coisas que é proibido. A regra é que algo que reage com o calor e aumenta o calor do cozido é proibido. Porque se a pessoa vai colocar a panela dele e a panela vai se esquentar com esses materiais que ele cobriu, então esse é um risco que a pessoa vai pensar que ele pode também cobrir a panela com brasas e vai atiçar as brasas para aumentar o calor, o que seria considerado proibido por uma filha se ela acendendo fogo no Shabbat. Então fala Mishnah. É proibido cobrir a panela com esses restos de azeitonas, ou com o esterco animal, ou com sal, ou com cal, ou com areia. Tanto se isso está úmido ou seco. Essas coisas vão aumentar o calor da panela, vão reagir com o calor. Então, pelo menos, mais na hora de que está nesse lei, velo que está nesse rolo, mais na hora de que está nesse rolo, velo que está nesse lei. Fala, o conceito dessa Mishnah e o conceito da nossa Mishnah é o mesmo. São coisas que reagem com calor. No caso da nossa Mishnah, esperam gases que prejudicam o muro. No caso de Atmaná, aumentam o calor do cozido. Então, por que lá a Mishnah não menciona as pedras E aqui a Mishnah não menciona a areia. Amara Yosef, Fishenda Arkashe Bnadam, Yatmin Beslein. Fala Yosef, lá a Mishnah não menciona as pedras porque não era o costume lá cobrir uma panela com pedras. Porque as panelas eram de barro e as pedras poderiam quebrar a panela. Então por isso a Mishnah lá não mencionou. Amara Abai, Fishenda Arkashe Bnadam, Yatmin Begizet, Tzene Vireshosh Agamam. Pergunta Abai, mas o costume lá era de cobrir a panela com lã? Não era esse o costume. Então, mesmo assim, a breta sem mencionar o tomlim begizet sever betzipet sever bechon shavagaman bemochim nemetatrinotam. A breta diz que é permitido cobrir a panela com lã. E não era esse o costume? Então, que a Mishnah também mencione lá as pedras, mesmo que não é o costume. Ela marabai, por isso fala abai, a guida lavreou. Fala abai, a Mishnah não menciona lá as pedras porque já mencionou aqui. A Mishnah não menciona aqui a areia porque já mencionou lá. Podemos deduzir uma lei da outra. Tanakh aslaim odin lechol, tanakh tamchol odin aslaim, isso fala abai. Amado irava falar rava para abai. E a guida lavreou. Litnino lekulu bechada, litnechada mina beidach, veodin leidach. Fala rava. Se uma Mishnah dependeu da outra, para que a gente possa deduzir de uma Mishnah para outra, então a Mishnah deve ter falado em um caso toda a lista das coisas, e na outra Mishnah, mencionou só uma coisa, para nos dar a ideia, o conceito, e a gente ia falar sozinho, se essa é a lei nesse caso, deve ser que a lei é a mesma, com relação a todos esses casos da outra Mishnah, que menciona toda essa lista. E a Mishnah não foi escrita assim, a nossa Mishnah menciona alguns casos, e deixa de fora a areia. A Mishnah da Atmaná menciona alguns casos, deixa de fora as pedras, então volta a pergunta, por quê? Ela amarava, por isso falava, ah, também não estava de loctan eslaim, mishon de mishtachim, lá lektira. Lá, no caso da Atmaná, a Mishnah não menciona as pedras, porque ninguém cobria uma panela com pedras. Uma panela de barro podia se quebrar com as pedras. Então, a Mishnah não teve que mencionar isso lá no caso da Atmaná. Ah, não estava de loctan echol, mishon de mechamim, mechaim, ou mekari lekari. A nossa Mishnah, no caso do muro, não menciona a areia, porque não tem nenhum problema. A situação da areia é que a temperatura da areia é a mesma do que a temperatura de algo que está em contato com a areia. Então fala a Mishnah lá na casa da Atmaná. Não cubra a panela com areia, porque essa areia vai ficar quente também e vai aumentar o calor do cozido. Vai reagir com o calor. Essa lei no caso da Atmaná. Mas a nossa Mishnah não menciona areia porque é permitido colocar a areia próximo ao muro. Porque a temperatura da areia vai ser a mesma que a temperatura do muro que está em contato. Ou do chão. Então não tem nenhum problema. Não vai expelir nenhum gás. E não vai prejudicar o barro do muro. Porém, Rebbe Ushaya sim mencionou na braita a areia. Então volta a pergunta. Porque a Mishnah não mencionou a areia. Mahatmi Matuna. O caso de Rebbe Ushaya na braita é que a areia está molhada. E a água dissolve o barro, prejudica a estrutura do muro. Porque a nossa Mishnah não menciona esse caso da areia molhada, areia úmida. A Mishnah já mencionou o caso do canal de água. Então a gente aprende que não pode colocar água próxima ao muro de outra pessoa, um muro que foi feito com barro. A água vai dissolver o barro, vai prejudicar a estrutura do muro. Então já serve por lógica, por dedução, que a mesma lei se aplica no caso da areia úmida. É a mesma proibição. Perguntado, Miloptane, Amatamamitane, Nevrechetakovsin. A Mishnah menciona o canal de água, mas também menciona um outro caso de umidade, que é esse buraco que se dá para lavar a roupa. Então, por que a Mishnah não menciona também areia molhada? É o mesmo conceito. Mas Anutrich, esses dois casos, do Amatamai e Nevrechetakovsin, é sim necessário. O caso da areia não. Por quê? Dita na Amatamai e Mishnah de Kvia. Se a Mishnah tivesse dito o caso do canal de água, ia falar lá, proibido, porque tem sempre água lá. E a água vai acabar prejudicando o muro. Então afaste o canal de água que você vai construir. Três tfahim. Aval nivrechet hakovsin de lokvia emalo. Eu poderia pensar errado, que no caso desse buraco que se lava a roupa, às vezes tem água, às vezes não tem água. Então eu poderia pensar que a pessoa pode aproximar esse buraco do muro. Não é sempre que tem água lá. Então os riscos são menores. Eu poderia pensar que não tem problema. Fala a Mishnah que tem sim problema, faça os 30 centímetros. Beita nivrechet hakovsin, mishum de kavu vekaimen. Se a Mishnah tivesse tido o caso desse buraco para lavar roupa, fala, ah, lá é proibido. Porque lá a água está parada. e é muito absorvida na terra. E essa umidade já chega a prejudicar a base do muro. A Valmata Mailo, por exemplo, poderia pensar que no caso do canal de água, que a água está correndo lá, não é tão absorvida pela terra, eu poderia pensar que não tem problema. Sriha, falar está aqui sim. Tanto no caso do canal de água, tanto no caso de um buraco para lavar roupa, né, será afastar 3 tefachim, 30 centímetros no mínimo, do muro. Então, por consequência, a gente vai saber já a lei da areia. A areia úmida prejudica o muro. Se esses dois casos, canal de água e do deveria retar com oficina proibido. Por isso a Mishnah não mencionou. O Shimon, a Mishnah disse que se ele ver que é semear lá perto do muro de Shimon, tem que afastar 3 tefachim. Se ele quer arar também. Então, pergunta mais Zraim, tem por que me chamar Rechá? Por que você não menciona essas duas leis? Se eu sei que é proibido arar próximo ao muro, estou arando para semear. Então, já não vou semear próximo ao muro. Por que a gente tem que mencionar que é proibido semear e é proibido arar? Fala de uma poletia. O que a Mishnah veio dizer, mesmo que a pessoa não arou antes de semear, ele cavou um buraco e quer semear lá nesse buraco. Tem que afastar as sementes 3 tefachim do muro, vamos ver por quê. Machreshá de tempo clei mishum zraim. Por que a Mishnah diz que é proibido arar próximo ao muro? A pessoa vai arar para semear, normalmente, ele não pode semear próximo ao muro, então ele não vai arar próximo ao muro. Tem uma redundância, pergunta a Mishnah. Vamos ver, leila leilanot. Não, a Mishnah veio dizer que é proibido arar num outro caso. A pessoa tinha lá árvores, e depois tinha que construir o muro dele. Ele tem direito de ficar com as árvores dele lá. E ele quer arar em volta dessa árvore para que a terra seja mais fofa e absorva mais a água. Ele vai regá-la. Então, fala, a Mishnah tem que afastar esse arado 3 tefachim do muro. O arado vai prejudicar a estrutura do muro. Mesmo que a pessoa não vai semear, ele só vai arar para ajudar a árvore. Então, por que tem que falar que é proibido ará-la? É proibido umidificar essa terra perto do muro. Ele está arando para umidificar. Então eu já sei que é proibido arar próximo ao muro, para que o muro não sofra com a água. Então volta a ser uma redundância, pergunta a Matana Beres e Serkai Dirtivre Matana Shmaim Tishtemaim. Falar que a Mishnah se trata da terra de Israel, que naquela época não precisava ser regada. As chuvas eram suficientes. Hoje em dia a situação mudou. Então a pessoa vai arar para que quando chova a terra absorva a água. Fala Mishnah que é proibido. Tem que afastar o arado do muro para que a água não prejudique o muro. Esse arado faz com que a água seja mais absorvida, então tem que afastar esse arado do muro. E também no caso das sementes é a mesma coisa. Se trata da terra de Israel, a pessoa não vai regar as sementes. As chuvas eram suficientes. E fala Mishnah, afaste as sementes do muro, porque isso vai prejudicar o muro. Porque nem mesmo é Zraim, pelo número, o motivo que seria proibido semear próximo ao muro, entendeu aqui a Gumara, é porque as raízes das sementes vão se espalhar para os lados e podem prejudicar a estrutura, a base do muro. Então afaste as sementes. Pelo número, você quer me dizer que realmente as raízes se espalham para os lados? Beatrana, não sei se a Mishnah, está no de Kilay, na Mavricheta Gefen, Baaretz, e meia gabá afar shloshá tefachim lo yavizera aliá. Fala a Mishnah, está dado de Kilaim. Simplificando, a pessoa, ele tinha um vinhedo, ele pegou uma vinha, ele tinha um campo do lado, ele dobrou essa vinha e enterrou no chão do outro campo. Então nesse campo ele não tem um vinhedo, ele tem só essa vinha enterrada, e ele quer semear lá, digamos que quer semear trigo. Isso é a previsão de Kilaim, que significa plantar uma mistura de espécies no mesmo campo. Então fala Mishnah, se a pessoa ele enterrou bem essa vinha, a vinha está numa profundidade de 3 tefachim, 30 centímetros ou mais, ele pode semear em cima, não tem problema. As sementes não vão se misturar e não vão infiltrar dentro dos galhos dessa vinha, não tem problema. Mas se essa vinha está a menos do que 3 tefachim de profundidade, aí é proibido, porque essas sementes que a pessoa semeou na superfície vão entrar dentro da terra e vão chegar a perfurar, a se misturar junto com as vinhas. Isso é proibido por Kilá. Betânia lá e fala a Breda sobre isso. Fala Zurelet e Tatistadim. Elach veilach. Mesmo que a pessoa colocou a vinha menos do que 3 fahim de profundidade da superfície, a pessoa pode semear dos lados. Em cima não, mas dos lados sim. Então pergunta a Amará se as sementes do que ele semeou vão se enraizar para os lados, então vão chegar a se misturar com a vinha. E será proibido? Essas raízes podem até se infiltrar dentro dos galhos da vinha. Isso é quilai. A Beth diz que é permitido, então tem que ser que as raízes dessas sementes não vão ir para os lados, vão ir para baixo. Então a pessoa pode semear do lado da vinha. Não é uma mistura de espécies. Então, se é assim que as raízes dessas sementes vão ir só para baixo, por que a pessoa não pode semear do lado do muro? As raízes não vão ir para o lado e desestruturar a base do muro? Vão ir para baixo? Isso pergunta agora. Fala na Amara Bihaga Bishem Rabius, responde o sábio, Peshemach Lidin Dakar, que é uma linda fala de Tehuach. Não é verdade. As raízes dessas sementes que a pessoa semeou perto do muro vão ir para baixo. Mas vão desestruturar sim a base do muro. Vão amolecer a terra. Vão perfurar a terra e vão amolecer. E o muro pode ser prejudicado. Então afasta as sementes 3 tfachim do muro. Assim fala a Mishnah. Vetmina glaim mina kotel shoshat tfachim. Fala a Mishnah que a pessoa tem que afastar a urina dele do muro 3 tfachim. Porque a urina pode prejudicar esse muro. Vamos ver que muro se trata. Fala o sábio Rav Barachana, a pessoa pode urinar no muro de outra pessoa, não vai prejudicar o muro. Como diz o pasuk, o pasuk diz que vai castigar Ahav e os homens da sua família. Em vez de falar os homens, o pasuk diz mashtim bakir, pessoas que urinam nos muros. Então, se a Torá apelidou assim os homens, então você vê que é permitido falar o Belchano. Pergunta para Aran Tnan, Betmiraglaim, Minakot, Shoshat Fahim. A nossa Mishnah diz que a pessoa tem que afastar 3 Fahim a urina dele do muro. Como é que o Belchano diz que a pessoa pode urinar no muro? Maharatam Beshofrim. Responda agora que a nossa Mishnah se trata que a pessoa vai despejar a urina dele de um utensílio, de um local só. Então afaste isso 3 Fahim. Isso sim pode prejudicar o muro. Muita urina de uma vez só em um local. Mas a pessoa urinar no muro não tem problema. Pulamos o parênteses, está chamando uma outra prova. Fala aberto, a pessoa não pode urinar no muro de outro. Ele quer urinar lá perto, tem que urinar a 3 tfachim de distância, 30 centímetros de distância. Quando isso se aplica? É só se esse muro é feito de barro. Blocos de barro. Porém, se o muro é feito de pedras, afasta um tefach 10 centímetros, já é suficiente. Tem que afastar 10 centímetros para não ter uma concentração que pode desestruturar a base do muro. E se é um muro de pedras sobre um chão de pedras, não tem que afastar nada. E isso não é como Rav Barachana, Tiufta, Rav Barachana, Tiufta. Rav Barachana disse com relação a um muro de barro, um muro comum da época. E você vê da breta que isso é proibido, a pessoa não pode urinar no muro de barro que pertence a outro. Então, Agmará diz que a lei não é como Rabba Barachana. Veha Rabba Barachana krake amar, porém o sábio trouxe um pasuk, mashtim bakir, ahatamachi kamar. Isso que o pasuk veio dizer. Filo midi de dar kristuni bakir, loxavik, na lei o maini o cabo. Que o pasuk diz mashtim bakir não se trata dos homens da família de Ahav, se trata dos cachorros dele, que urinam nos muros. Então, não tem nenhuma prova do pasuk. Conjunto Amar Avtuv e Barquis na Mashmer, fala o sábio em nome de Shmuel, uma outra lei. Rakik Enome Maid Bachalom. Fala o sábio, com a sua lida da empresa do falecido. Sabemos que existe a conceito de Tumat Ohel. Quando tem um falecido numa casa, o que está dentro da casa se impurifica. No caso aqui, temos duas casas coladas, que dividem da mesma janela. Então, se a abertura dessa janela é de um tefach, 10 centímetros quadrados no mínimo, a impureza sai da primeira casa que o falecido está e entra na segunda casa e impurifica lá também. Fala Shmuel, Rakik Enome Maid Bachalom. Tem lá um bolo macio nessa janela, bloqueando a janela. Fala Shmuel, isso não bloqueia a impureza. A impureza vai atravessar essa janela e vai entrar na segunda casa. Porque a pessoa colocou esse bolo lá, mas é um alimento, ele vai tirar logo mais. Não uma tampa para a janela. Então, não bloqueia a empresa, não uma chatzitza, não uma obstrução válida. Ambai ira aqui, a fila vena. Por que chamar menção nesse caso do aqui com um bolo macio? E se fosse um bolo espesso, não seria assim a lei? Mas não me vai aqui, amado. Chama que quiser uma novidade de mãe. Não me vai haver que mande irse e não me bate. Fala-se, não só num caso de um bolo espesso, mais resistente, que a pessoa pode até comer depois que colocou na janela. Mesmo de cima de uma parede de barro, pode comer. Então lá com certeza não bloqueia a impureza, a pessoa vai tirar logo mais para comer, possivelmente. Então não é uma tampa válida para bloquear a impureza. Fala-se uma novidade maior, a vela daqui, que demais é uma abertura e uma aptilê. Shmuel diz que mesmo num caso de um bolo macio, a lei é a mesma. Poderia pensar errado, que a pessoa colocou um bolo macio, um bolo úmido numa parede, já existe uma situação de nojo de comer esse bolo. Então eu poderia pensar que isso se tornou uma tampa para a janela e bloqueia, por exemplo, uma chatzitza. Kamashman fala Shmuel que não. A pessoa vai tirar isso logo mais. Não é uma tampa, é um bolo. Então isso não bloqueia a impureza. Peruna, vê tempo que lei dava, lei da vacha, homem cabelo tumá. E quando a vacha, homem cabelo tumá, e não rolou, você tem tumá. Peruna, esse bolo se impurificou. E a regra é que algo que se impurificou não bloqueia a impureza. Então por que Shmuel tem que dizer que o motivo dessa lei é porque a pessoa vai tirar o bolo logo mais? Mesmo que não fosse tirar o bolo logo mais, é algo que se impurificou e deveria sim deixar a impureza passar, não bloquear a impureza? Respondeu Shinilash primeiro peroto. Shmuel veio dizer a lei, mesmo no caso que o bolo não se impurificou e não é vulnerável a receber a impureza. A regra é que um alimento seco só se torna vulnerável a receber a impureza se entra em contato com um dos sete líquidos. Yart Shahadam. Yud é Yain, é o vinho. Dalet é o mel. Shin é o óleo. Het é o leite. Tet é o orvalho. Dalet, dam, que é o sangue, e men é main, que é a água. Esses são sete líquidos pela Torá que tornam algum alimento seco vulnerável a se impurificar. Já esse bolo foi feito com suco de frutas. O bolo não se impurificou. Fala-se, mesmo assim que o bolo não se impurificou, uma vez que é um alimento que está de forma temporária, não uma tampa que bloqueia a impureza, então a segunda casa se impurificou. Meitve pergunta agora. Kupa melea teven, vechavit melea grugerot. Hamonachim bachalom. Esse mesmo caso, as duas casas coladas, porém na janela tinha lá uma caixa de capim ou um barril com figos secos. Então, a caixa própria não bloqueia a impureza, porque se impurifica, é vulnerável a receber a impureza. Mas o capim sim bloquearia a impureza. Então, fala a Mishnah Ruim, Koshinatu Vechurim Teven Grugerot Lamod Finasman Chotzitzim, Vim Lá Ven Chotzitzim. Então, fala a Mishnah Lei. Se a gente tirasse o capim dessa caixa, e a gente conseguisse colocar o capim na janela, e o capim ia ficar lá, o capim bloqueia a impureza. Mas se o capim não consegue se sustentar nessa janela, a base é muito estreita, por exemplo, então o capim não é um tampo para a janela, um tampo é algo que consegue se sustentar para tampar a janela. O capim não consegue se sustentar sozinho, então não bloqueia a impureza. E a mesma coisa no caso dos figos. Pergunta na verdade, a prova contra Shmuel, o que Shmuel disse? Que algo que está lá temporariamente não é uma tampa para a janela. A pessoa pode pegar esse capim para dar para os animais dele comerem. E a Mishnah diz que o capim sim bloqueia a impureza. É uma chatzitza, uma obstrução. Para a Bessária, a Mishnah tem um caso específico que o capim sim bloqueia a impureza porque o capim está estragado. Os animais não vão comer. Pergunta a casa de Letina, a pessoa pode pegar o capim estragado para fazer barro. Se misturava o capim com o barro para fazer muros. O caso da Mishnah é que tem lá espinhos. Não dá para trabalhar com o barro, com esse capim, com espinhos. Uma casa de Lassacá, pega o capim e coloca no fogo. Mesmo que tenha espinhos, que diferença faz? Fala em Matuna, o caso da Mishnah, que o capim bloqueia a impureza, que o capim está úmido e não serve para acender um fogo. Uma casa de Segador, a pessoa pode pegar o capim com espinhos, úmido, e colocar num fogo bem forte. Mesmo que está úmido, não faz diferença, vai se queimar. Então, por que o capim bloqueia a impureza e estará de forma temporária? Uma Segador, Loshkiach. O capim lá não está de forma temporária, porque não é comum que a pessoa tenha um fogo tão forte assim. Então a pessoa deixou o capim lá, isso é uma tampa. O capim sim bloqueia a impureza. Não serve para mais nada melhor. Então a janela está fechada com esse capim, a segunda casa não se impurificou. Para caixa não bloqueia a impureza, porque a caixa sim se impurifica. Com relação a outro caso, os figos secos bloqueiam a impureza porque é um alimento que sai de forma temporária, a pessoa pode comer. Amar Shmuel, beijei trifo, vechentan ele abravua, beijei trifo. Fala Shmuel, assim diz ele abravua na Braita, que a mijança tem que os figos secos se estragaram. Então, isso sim bloqueia a impureza, que a pessoa não tem mais nada melhor do que isso para fazer com esses figos secos, então tampa a janela, é uma obstrução. Por que o próprio barril que os figos secos estão não bloqueia a impureza? Como é que está lá o barril? E de puma lebar e gufa terros. Os barris da época que estava para colocar figos secos eram de barro. E um utensílio de barro, como a gente sabe, só se impurifica se algo impuro entrou dentro do receptáculo. Então, se o receptáculo está em direção à casa que não tem lá o falecido, então a parte de trás, a parte de baixo do barril está bloqueando a impureza. Porque essa parte de trás do barril não é vulnerável a receber a impureza. Então não pode ser que esse é o caso. Daquele Jerez, eu não meto em Migavon, um utensílio de barro não se impurifica pela parte de trás, pelos lados, somente se a impureza entra dentro do receptáculo. Eu tenho como ligar. Então temos que dizer que o caso da Mishnah é que a abertura do barril de barro, e sai em direção à casa do falecido, que é, essa abertura é sim vulnerável a essa impureza, então não bloqueia a impureza. Os figos sim, os figos estragados. Veio Baitem Aleolam de Puma Leban. Uma outra possível explicação, que mesmo que seja que a abertura do barril está em direção à casa que o falecido não está lá, e a parte de trás do barril está em direção à casa do falecido, pode-se explicar assim a Mishnah, porque a Mishnah pode se tratar um caso específico, que é um barril de metal. E um utensílio de metal se impurifica se a impureza entrar em contato em qualquer parte do barril, do utensílio. Então, essa parte de baixo do barril de metal é vulnerável a essa impureza, se impurifica, então não bloqueia a impureza. Já os figos secos estragados, sim. Se eles conseguem se sustentar nessa janela sem o barril, aí seria um tempo. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos continuar esse assunto, vamos ver outras coisas que são capazes de bloquear essa impureza, com muito mais novidades. Vale a pena acompanhar. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.